corpo de Hashem?
Não ficou.
Eu sei, mas você está perguntando de Deus? É emprestado.
Emprestado, mas
óbvio. Não? Possibilidade, você podia fazer o que você quer. Ele é emprestado, é justamente, é verdade. Ele é emprestado. Alguma dúvida? Alguma sugestão para a semana que vem? Ainda estou tentando, né? As últimas esperanças.
Tem que lembrar.
Tem que
lembrar. Um assassino mata uma pessoa. Essa pessoa não morreu. Era a hora dela morrer porque o assassino matou.
Uhum.
Então, acabou a missão dela, obrigado. Acabou a missão dela. Mas o assassino matou. Então, você falou, ela foi morta antes, ou ela morreu antes do tempo. Não, morreu antes do tempo. Era o tempo exato, apesar do assassino ter matado ela. Ou quando você suicida, ele morre porque foi o tempo dele morrer, porque senão a não deixava ele morrer. Dá para entender a minha.
Entender a sua pergunta dá para entender e é de fato um tema confuso. É complicado porque aqui você entra no livre-arbítrio. Se a pessoa tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio.
É, mas a partir do momento que você não cumpriu a sua missão, então a chama não te deixa morrer. Por exemplo, se você foi atacado por um assassino, mas se for da vontade de Deus, você não morre, apesar de. Entendeu?
Ou
então, se morreu,
morre.
Tudo bem, mas você nessa morre. Época.
Esse é o problema, você vai ter que voltar eventualmente.
Mas não é bem assim. Não é bem assim. Tem coisas na Torá para fazer maravilhas. Aquelas três coisas, né?
Se limpa
rim.
Duas coisas.
Tem duas coisas que você, em primeiro lugar, você é indício, você está se salvando. Se você coloca um perigo, Deus não obriga para mim que você está salvando. Mesmo que não seja salvando. Você está colocando um perigo. Você fala assim, olha, eu não vou morrer. Eu não sei, porque se você joga na frente de um carro. Deus vai me salvar e o carro não vai
me pegar.
Por que Deus tem que fazer
um
milagre
em você? Você tem
livre-arbítrio
de escolher se ele quer fazer aquilo.
Você tem livre-arbítrio de escolher, você vai se jogar no carro ou não, entendeu? Modo de dizer. Também, por exemplo, está escrito, se você coloca em risco para ficar salgado, por exemplo, você sabe que se você ficar com o pé frio, ou se você ficar molhado, você fica resfriado. Isso aqui é seu livre-arbítrio. Deus não tem nada a ver com isso, entre aspas, entendeu? Você vai ficar resfriado se você quis, não é porque Deus quis que você ficasse. Você tem que imaginar. Essa é uma coisa muito confusa. Se você coloca em risco dirigindo um carro, você está com um carro, você sabe que o carro está com um problema.
Uhum.
E você não manda consertar, e você quer administrar.
Uhum.
Você está se colocando em risco. Deus não precisa tomar.
Não precisa fazer
assim, mas a partir do momento que você.
Se
você vai, você.
O carro está justo com o
quê?
Não falou do carro agora?
Não. Falando do exemplo. Não, mas assim, a partir do momento que você morreu, então o seu. A sua função assim.
Talvez não. Talvez não. Se ele tirou a vida dele antes do que era para ele tirar nessa vida, faltou alguma coisa.
Ele não matou. A pessoa não era a hora.
Alguém matou alguém, aí na outra vida o cara pegou, matou esse, que a gente não entende nada e não tem explicação assim.
Sim.
Eu já li muito agradável.
A pessoa que matou sem querer, matou de propósito.
Passar a palavra vermelho.
Sim.
Você salva a sua vida.
Não. Aí é uma outra história. Aí, de fato, você ficar e se colocar em risco. Você tem razão. Você tem razão. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. De fato, aqui vai valer.
Aquela dourada, você tem um assassino que é um assassino intencional e tem um assassino que faz sem querer. Por quê? Por algum motivo aconteceu sem querer. E pode ser, quer dizer, não estou falando de acidente, isso não é considerado assassino que não é intencional. É intencional porque o cara está colocando nisso e está colocando nisso de outra pessoa. Mas, por exemplo, a dourada é o famoso exemplo, esse famoso exemplo, infelizmente, mas é o que normalmente todo mundo dá. O cara está em cima da árvore, ele está com uma chave, ele está cortando a árvore. E ele o machado cai em cima da árvore, e justo naquele momento está passando uma pessoa, o machado cai e mata aquela pessoa. Ele é tipo de assassino. Ele não é assassino. Sem intenção. Ele está mais difícil exatamente. Mas a Torá diz que esses assassinos que não têm intenção.
Não tomou cuidado.
Não, ele tem uma coisa especial. Ele tinha três cidades dentro da Terra Sara e do lado de fora. Que era especial para esses assassinos, eles tinham que se refugiar, era uma cidade de refúgio. Eles tinham que se refugiar nessa cidade, porque a família poderia querer matar eles. Escuta aqui, você matou alguém da minha família, eu venho aqui e vou te perseguir, eu vou te matar. Mas então, o que ele tinha que se refugiar nessa cidade? Nessa cidade, ele ficava isolado. Ele tinha que ficar lá até o predador morrer. Depois disso, ele podia sair e ninguém mais podia perseguir. Agora, o que acontece? Nessa cidade, quem morava nessas cidades aí eram os levinhos. Os levinhos, eles estudavam o tempo todo. E se dedicavam a fazer o bem, quer dizer, eles só faziam isso. Eles não trabalhavam, e graças a trabalhar com a Deus. Então, os nossos sábios e dizem, o que essa pessoa ia fazer nessa cidade? Ele ia ver os levinhos cuidando da própria vida, o que era a vida dele? Era estudar por essa menina,
deu um modelo.
Então era um modelo para ele aprender. Por quê? Porque quando ele subiu na árvore, ele poderia saber que pode ser que sem querer, o meu machado vai cair, vai ter que a nossa pessoa está passando. Mas o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter feito uma cerca, como ele falou, que as pessoas são obrigadas a fazer cerca, não é coisa de desenhar em tudo. Uma coisa que você sabe tem perigo. Você tem que se precaver e pensar, olha, pode ser que uma vida vai passar aqui e eu vou ficar uma vida sem querer.
Então
ele deveria ter feito uma coisa, essas pessoas que colocam, por exemplo, piso molhado, né? Cuidado, aquelas placas amarelas. Tem que saber isso. Porque pode vir alguém e realmente cair de machucar. Você é culpado por isso, porque você tinha que avisar que estou molhado. É a mesma coisa que
aqueles esforços. Você comentou, eu
não sei se eu posso radicar. Ah, aquelas coisas
de você
se jogar lá,
fora. Tantas são perigosas, é proibido. O que o Rama falou? As pessoas se colocam nesse perigo achando que eles estão de boa.
Todo um
aparato de segurança. Mas, Carly, você vê que tem risco? Então não pode fazer isso.
É um aparato tão de segurança que uma curva vira reta, né?
Por exemplo, carro de corrida. É uma coisa que não tem sentido. A pessoa está se colocando num risco para. Carro de corrida, Fórmula 1. A pessoa está se colocando em perigo. Ele sabe que ele está correndo um perigo, mas por que ele vai ganhar? Porque não sei o que lá. Isso não tem sentido fazer isso.
Agora, mudando um pouco, você falou da história que o médico foi perguntar para um rabino médico americano,
uhum.
Em Jerusalém. Em Israel, isso, não existe uma lei civil, né? O que impede a lei da Torá?
Não, infelizmente não.
Porque num caso como esse, o advogado, digamos que entra um cara lá e faz a mesma alegação, quer dizer, se ele pega. Não, a lei de Israel é baseada na lei britânica.
Não,
mas apesar de ter muitos médicos que são sobre religiosos, que são pessoas que curam Torah, e esses sim levam em consideração. E eles, óbvio que vão fazer transmissão de Torah dos Estados Unidos. Não vai contra a lei.
É, não.
Porque no final, ele vai tirar o órgão Não, não é essa a minha dúvida. A minha dúvida é do assassino e o cara tá quase morrendo no hospital. Ah, ele
que tirou
o
óleo.
E o médico tirou o óleo. Então, religiosamente, vamos ver, quem é o culpado é o médico. Como é isso legalmente? Eu achei que talvez em Israel isso pudesse ser levado em consideração.
Não, não vai ser levado. Não vai ser levado porque a lei não é essa
não
do
é
país.
Então, eu não sabia.
Mas não se preocupe. Ah, isso sim, tudo bem, isso está sempre, isso sempre teve. Embora agora estou fazendo mais escândalo do que de fato é. Mas, como tudo na mídia, isso é assunto velho já. O pessoal agora, de repente, está aparecendo todos os jornais, sei o que lá, falando, que estão discutindo. Não estão discutindo mais nada, já acabou faz tempo a discussão. Mas, no caso aqui... aqui embaixo pode ser, não sei como foi o caso lá na Califórnia, mas digamos que o assassino foi preso. E o médico está passeando, está ainda operando mais gente. Mas quando chegar lá em cima, um vai pagar por ter ferido e outro vai pagar por ter assassinado. Ou aqui mesmo, né? Vai saber.
Ele nem sabia que ele matou uma pessoa para salvar outra. Ele teve toda a boa intenção de salvar essa outra. Porque ele
ia
morrer em algum momento, né?
Mas você sabe que muitos médicos que fazem operação, isso é escrito, muitos médicos que fazem operação de transplante, eles dizem que eles, embora estão fazendo uma coisa que a lei permite e tal, mas na hora que eles estão tirando o órgão de uma pessoa viva, eles sentem que a pessoa está viva e que eles estão tirando o órgão de uma pessoa viva. Por mais que ele está com morte cerebral e que pela lei decidiram que é considerado... Não interessa, eles veem, o coração está batendo, ele abre o corpo, ele sente que o corpo está vivo e médicos já operaram um monte de cadáveres antes de virarem médicos, eles sabem qual a diferença e eles dizem que eles sentem que estão tirando um órgão vital de uma pessoa viva. Por mais que a lei disse que não, mas eles sentem que ele está matando uma pessoa. Com certeza, é algo muito... E por um lado é algo forte, por outro lado é algo também que com certeza afeta a sensibilidade desses médicos. Porque qualquer operação que ele faz, ele está sempre salvando a vida. De repente aqui ele está tirando a vida de uma pessoa. Isso afeta muito a sensibilidade dele.
Mas aí ele vai perdendo a sua sensibilidade.
Vai.
Porque quanto mais ele faz,
vai cada vez.
Esse médico, esse conversa com o médico no frio, né? Ele já passou tanto, assim, que ele não
Mas quando, enquanto nas outras vezes ele sabe que está batalhando por uma vida, aqui ele está fazendo o contrário.